Bom dia, senhoras e senhores deputados. Desde há pouco vamos dar sequência aos nossos trabalhos e passar à segunda parte da nossa reunião, começando pelo ponto número 1 da nossa ordem do dia, a apreciação e votação das atas das reuniões números 37, 38 e 39, respectivamente de 7 e 8 de abril de 2026. Não sei se há intervenções. O Sr. Deputado Miguel Cabrita pede a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e cumprimentando todos os presentes, nós naturalmente votaremos favoravelmente as atas e agradecemos aos serviços a sua elaboração. Em concreto, na ata número 39, eu gostaria de intervir para solicitar que ficasse em ata o seguinte registro. Esta é a ata relativa a uma reunião em que houve um incidente que nós reputamos de grave nesta comissão, em que um deputado interrompeu outro deputado ligando o microfone e falando, sobrepondo a sua intervenção à de outro, procurando impedir a livre expressão de uso da palavra de um deputado. Trata-se de uma violação grosseira do regimento, do nosso regimento, que diz no artigo 89 claramente que um orador não pode ser interrompido, exceto pelo Presidente, nos casos previstos. É um caso inédito, nunca tinha assistido numa comissão a ver um deputado a interromper outro, não como à parte, porque isso é regimental, mas procurando mesmo interromper a intervenção, ligando o microfone e sobrepondo essa intervenção. E eu gostaria que ficasse em ata, porque o que se tratou foi de um deputado acusar outro de ter mentido, ou de ter faltado à verdade. A expressão usada foi mesmo a expressão de mentira. Ainda que assim fosse, há momentos para e formas de resolver estas questões, que é esperar que o deputado acabe de intervir, neste caso eu próprio, e fazer em seguida as considerações, as correções, a defesa da honra, o que houvesse a fazer, fosse por lapso ou por falta à verdade deliberada. Foi aqui afirmado que eu disse nessa reunião que tinha dito que nenhum deputado do PSD estava presente na reunião com a Associação dos Trabalhadores das Minas da Ujeiriça. Gostaria que ficasse em ata a transcrição do áudio dessa reunião, que existe, não há imagem, mas há áudio, e a frase que foi proferida foi: dir-lhe-ei que quando esteve aqui a associação que representa estes profissionais, não vi cá o senhor deputado. Mas, e depois outros exemplos de que estavam outras pessoas. E a seguir concretizei e voltei a repetir. Em nenhum momento, nenhum deputado do PS ou outro disse que não estavam presentes nessa reunião deputados do PSD. Ainda que assim tivesse sido, o lugar à correção e à reposição dos factos e, eventualmente, da honra de quem se sentiu ofendido, deveria ser feita nos termos regimentais e não como foi feito. De idêntico modo, a deputada Helga Correia disse também que não era verdade que não estivera presente nenhum deputado do grupo parlamentar do PSD, ao contrário do que foi afirmado e que deveria ser reposta a verdade. Pois bem, a verdade está reposta, em nenhum momento isso foi afirmado por nenhum deputado do PS e muito menos por mim próprio. E volto a insistir, o que se passou aqui foi um incidente grave, sem precedentes. Um deputado foi interrompido numa intervenção por outro deputado, tentou interromper outro deputado no meio da intervenção, foi violado o artigo 89 do Regimento e foi violado o artigo 9 do Código de Conduta dos Deputados, que estabelece claramente que tem que haver intervenção com urbanidade e com lealdade e abstenção de comportamentos que não prestigiem a instituição parlamentar, e foi claramente o que sucedeu. E volto a dizer, um incidente sem precedentes e de uma gravidade que nós não podemos deixar passar em claro, porque de outra modo, a qualquer momento, nas nossas discussões, ligamos o microfone, interrompemos uns aos outros, e isso pura e simplesmente não é aceitável. Independentemente dos factos que estão aqui repostos e com o áudio da comissão, mas independentemente dos factos, o que aconteceu aqui não poderia ter acontecido. Muito obrigado.
Senhora deputada Helga Correia, pede a palavra.
Não, muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Eu ainda não tinha pedido a palavra, mas iria pedir. Não, eu estava à espera de... Não, eu só puxei o microfone para mim, de qualquer forma.
Para não interromper.
Claro, de qualquer forma, só dizer que não vamos obstaculizar a correção da ata, tal e qual... Ai, vão, não querem a correção. Pronto, eu percebi que queriam a correção da ata. Eu não sei se aquilo que está transcrito na ata é exatamente aquilo que foi dito pelas senhoras e senhores deputados, que muitas das vezes aquilo que está aqui, resumidamente, não é exatamente as palavras que foram ditas. Remete para o áudio, pronto. Era isso que eu queria esclarecer para perceber o que é que nós realmente estávamos aqui a aprovar. O que o senhor deputado quer é aquilo que disse agora ficar na ata de hoje. Muito bem, muito obrigada.
Sr. deputado Miguel Cabrito.
Mas já agora pensei que a deputada Helga Correia ia aproveitar para corrigir a inverdade que disse, porque afirmou que o deputado Miguel Cabrita preferiu inverdades que deveriam ser corrigidas. Estou à espera da correção que possa também fazê-la, como penso que é devido. Muito obrigado. Está na ata que a senhora deputada disse que o deputado Miguel Cabrita disse que teria dito inverdades e que deveriam ser corrigidas para que não se levantassem falsos testemunhos. Portanto, eu convido-a a corrigir o seu falso testemunho. Muito obrigado.
Sr. deputado Helga Correia.
Sr. Presidente, muito obrigada. É assim, não, neste momento não terei nada que corrigir, porque aquilo que foi hoje já passou uma semana daquilo que foi dito, Sr. deputado. E na altura reagi com aquilo que o Sr. deputado tinha dito. Se for para corrigirmos alguma coisa, tem que ser a ata não é votada hoje, será transcrita na íntegra e depois, se houver alguma coisa a corrigir, corrige-se no momento. Na altura, na reunião em concreto, as minhas declarações foram essas e não tenho nada que corrigir neste momento. Muito obrigada.
Muito bem. Então, em função da sugestão da deputada Helga Correia, nós pedimos o adiamento deste ponto e a correção e a inclusão dos pontos na ata com a transcrição textual do que foi dito. Muito obrigado.
Muito bem. Senhores deputados, estava aqui a analisar com os serviços o procedimento habitual nestas matérias para ficarmos alinhados. Portanto, o que fica na nossa ata, que fica retirada hoje, o registro das interpelações à mesa. E o conteúdo das interpelações à mesa não fica em nenhuma ata, e nesta também não havia motivo para ficar, o conteúdo integral da discussão. Essa transcrição fica colocada na página da iniciativa, disponível online. Ainda não foi carregada, efetivamente. É feito um resumo, enfim, pelos serviços é feito um resumo dessa discussão e, portanto, o que nós podemos naturalmente é, senhores deputados, eu não sei se me estão todos a ouvir, porque senão não adianta, a sugestão que eventualmente pode ser feita era que, a partir do momento em que essa informação esteja carregada, possa ser consultada pelos senhores deputados e que, em função daquilo que esteja carregado, possa ser avaliado o resumo que está feito, e se está incluído ou não aquilo que os senhores deputados estão a referir, e eventualmente em articulação com os serviços, obviamente nenhuma passagem, nenhuma informação relevante pode ser ou será obviamente obliterada, e portanto poderão, em função disso, avaliar esse resumo em articulação com os serviços. O conteúdo está gravado e portanto não oferecerá discussão, e depois, em função disso, fazermos sugestões de alteração à ata, que até podem ser feitas por escrito antes da nossa próxima reunião, e eventualmente ficando assim dirimido, e nesse caso retirávamos hoje a ata número 39. Mas acho importante só clarificar o procedimento que é feito.
Para ser claro, nós não temos nenhum problema com esta ata. Esta ata relata fielmente o que se passou e segue a metodologia habitual das atas. A questão é justamente a gravidade do que se passou. E portanto, a nossa questão é só com o incidente que aconteceu e que aparentemente há bancadas que acham normal e tranquilo e que tanto se insurgiram contra a inverdade e são incapazes agora de reconhecer que pelo menos se enganaram. Essa é que é a questão que nos preocupa, porque de outro modo estamos aqui a criar um precedente em que os trabalhos desta Comissão e de qualquer outra, em função de divergências políticas, se tornam absolutamente ingeríveis e as normas de civilidade, de urbanidade e de educação estão completamente diluídas. Portanto, nós não fazemos nenhuma questão de adiar o ponto da ata, de questionar o que quer que seja. Agora, é uma metodologia que estamos perfeitamente disponíveis. Em qualquer caso, esta minha declaração constará como declaração de voto a esta ata, porque isto tem que ficar registado, que o que se passou aqui foi grave e que não só houve acusações de inverdade, que eram elas próprias inverdadeiras, e como o áudio demonstra, o áudio pode ser ouvido, consultado por todos, demonstra, e como aparentemente quem de facto preferiu inverdades e, a coberto disso, criou um incidente grave nesta Comissão, aparentemente não tem coragem de dizer, olha, enganámos, ouvimos mal o que o Sr. Deputado disse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Retiramos hoje esta ata, a votação, a ata número 39. Naturalmente, escuso de referir que o conteúdo da discussão desta reunião constará da ata desta reunião, obviamente, e, portanto, isso também se refletirá. E deem agora uma indicação aos serviços para que possa ser enviado o link do áudio dessa reunião a todos os senhores e senhores deputados, para que possam avaliar esta situação e sugerir, então, as alterações necessárias, caso seja o caso, à ata 39. Em todo caso, acho que assim fica o tema pacificado, digamos assim, relativamente a esta ata. Assim sendo, votamos as atas número 37 e 38. Correto? Muito bem. Não há pedidos de intervenção. Então, pergunto quem vota. Quem se abstém? Estão aprovadas por unanimidade, tendo sido retirada a ata número 39, que passa para a reunião para a próxima reunião. Enfim. Comunicação de baixa, ponto número 2, comunicação de baixa à Comissão e Distribuição de Iniciativas, designação do deputado relator e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar, e temos duas definições de metodologia relativamente a diferentes projetos. Um primeiro quadro diz respeito aos projetos de lei. Temos o projeto de lei número 455 do Chega, que estabelece o regime de reembolso das despesas de funeral para menores, dependentes e pessoas com incapacidade permanente e absoluta para o trabalho. E o projeto de lei número 456 do PS, que reforça o valor do subsídio de funeral, em particular no caso de morte de menor ou de titular do estatuto de maior acompanhado, procedendo à 18ª alteração do Decreto-Lei nº 176/2003. O que nós temos no essencial é de fixar o prazo para propostas de alteração. E tenho a palavra à Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aquilo que nós iríamos solicitar, de acordo com o que tem sido feito noutras reuniões, é estas comunicações de baixa e definição de metodologia passarem para o ponto de ordem de trabalhos da próxima reunião da Comissão.
Portanto, está a pedir o adiamento do ponto número 2?
Não, não estou a pedir o adiamento. Estou a pedir para que a definição de metodologia seja feita no, na ordem de trabalhos da próxima reunião.
Sim, eu penso...
Projetos de lei, projetos de resolução, sim.
Sr. Deputado Miguel Cabrito?
Isso nunca aconteceu. Quer dizer, pode ser acordado que se faça assim. Não é uma metodologia habitual. Já aconteceu, mas tem uma coisa que é acordada e, portanto, nós temos todo o direito de propor a metodologia das coisas que baixam à Comissão a partir do momento em que elas baixam, que é agora que está a acontecer. Não é uma regra e não podemos transformar coisas em regra que não o são. Se houver acordo para ser assim, far-se-á assim. Se pensei que quiser pedir um adiamento deste ponto, também seria inédito. Imagino que o possa fazer, mas nem sequer entendo qual é que é a razão.
Sra. Deputada Felicidade Vital, não sei se estava...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos. Não, a minha questão só era tentarmos perceber qual é a razão para pedirmos este adiamento, porque de facto nunca tinha acontecido e pode haver uma razão de força maior que nós compreenderemos.
Sra. Deputada Helga Correia, não sei se... Bom, de facto, relativamente a esta matéria, sempre que as iniciativas baixam, elas são colocadas... Sempre que as iniciativas baixam, elas são colocadas para distribuição na nossa comissão. Pode haver duas dimensões, ou um adiamento do ponto para a próxima reunião, a solicitação de algum partido ou por consenso da comissão, ou pode haver, como houve efetivamente num diploma, um adiamento para fixação de audições, mas com, de facto, o consenso dos prévios dos diferentes partidos. Não é? E, portanto, enfim, coloco à consideração novamente, Sra. Deputada Felicidade Vital.
Só mais uma questão, Sr. Presidente, mas o que está aqui em causa são os projetos de lei 455 e os 456. É apenas definirmos qual é a data para apresentar propostas de alteração.
Correto. Propostas de alteração, fixação de metodologia de uma forma geral, no seu sentido mais amplo dos nossos diplomas. Sr. Deputado Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pedimos então o adiamento deste ponto para a próxima reunião de trabalhos.
Muito bem. Fica então adiado o ponto número 2 para a próxima reunião. Temos agora um ponto número 3, designação de relator indicado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a elaboração do relatório, enviar à Comissão de Assuntos Europeus sobre o relatório de acompanhamento da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia, intitulado Portugal-União Europeia 2025, que tem que ser remetido à CAI até 8 de maio. Senhora Deputada Felicidade Vital.
Obrigada, Senhor Presidente. O deputado relator será o Senhor Deputado Armando Grave.
Armando Grave, Senhor Deputado Armando Grave, fica registado. Passamos agora ao ponto número 4. Discussão nos termos do artigo 128 do Regimento, do projeto de resolução número 734 do Chega, que recomenda ao Governo que reconheça os profissionais da Força Especial de Proteção Civil como profissão de desgaste rápido.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de pedir o adiamento deste ponto, uma vez que a pessoa que vai intervir está presa na primeira comissão e não consegue ver. Muito obrigada.
Muito bem. Muito bem. Pode ser por acordo. Muito bem. Muito obrigado. Isto é uma reunião de, se assim, se fizermos isto muitas vezes, se calhar as nossas próximas reuniões são capazes de piorar, mas esta melhora muito. Esta melhora muito. Sim. Isto tem 15 minutos. O número 5, discussão e votação nos termos dos números 7 e 8 do artigo 75 do Regimento, do projeto de voto número 454 do Chega, de congratulação pelos mais de 800 anos do mutualismo em Portugal. Relativamente a este ponto, eu tenho uma questão a colocar, porque nós ainda não recebemos...
Mas na iniciativa, nós estamos na comissão, através do Chega, mas temos que receber através da mesa, porque ele não foi sequer carregado nesta versão anterior.
Pois, este projeto teve uma alteração, como sabem. A questão é que a alteração ainda não chegou oficialmente, neste caso não é pelo partido, à mesa, que tem que chegar pela DAPLEN, que ainda não chegou. E, portanto, ainda não foi carregada na página da iniciativa. O projeto de voto que está é o projeto anterior e, portanto, neste caso tem que ser eu a solicitar o consenso de todos para podermos adiar, este ponto. Sr. Deputado Olga Correia, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não sei se há necessidade de adiar novamente este ponto e questiono o Sr. Presidente e os serviços da Comissão, porque o Grupo Parlamentar do PSD propôs na última reunião que este voto fosse alargado e saísse como voto da Comissão. Sendo voto da Comissão, e se todos nós decidirmos ser voto da Comissão, eu penso que terá que haver novo texto, que poderá ficar, se nós concordarmos, aquele que está do Chega, mas terá que ser proposto pela Comissão. Se nós adiarmos mais uma reunião, só irá a votação ao plenário daqui a não sei quanto tempo. Se nós decidirmos isso hoje, não é votado sexta-feira, mas será votado na sexta seguinte. Se continuarmos a adiar, vamos andar aqui consecutivamente com esta questão. Deixa fazer essa pergunta, porque se for da Comissão, podemos já fazer os trâmites normais para poder subir a plenário para a votação.
Senhora Deputada Felicidade Vital.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós estamos preparados para apresentar, portanto, é como quiserem, como acharem melhor.
Sim. Senhores Deputados, relativamente a esta matéria... não houve distribuição de iniciativa porque ela ainda não nos chegou. Neste momento nós temos dois projetos de voto distintos. Temos o projeto de voto original, digamos assim, ambos do Chega, de dia 25 de março, intitulado Voto de Congratulação pelos mais de 800 anos. Não, foi a explicação que eu dei há pouco. E depois entrou ontem um novo voto, entrou ontem nos serviços um novo voto também do Chega, que substitui o voto anterior, que é intitulado Voto de Congratulação pelos 850 anos. Portanto, foi aquele erro que tínhamos referido. Sucede que este voto, o anterior, digamos assim, ainda está em trânsito legislativo, ainda está em aberto, porque está na página, ainda não chegou pela DAPLEN. E, portanto, o meu ponto era esse, era que ainda temos em aberto o primeiro voto para fazermos um voto da Comissão. Não há, naturalmente, problema nenhum, sendo certo que o único problema, que não sei se estamos em condições de o resolver agora, é que tem que ser consensualizado o texto entre todos os partidos. E, portanto, teria que haver esse consenso neste preciso momento. Não sei se há condições para isso.
Podemos incluir um ponto, se quiserem.
Sendo o voto da Comissão, tem que haver necessariamente uma conciliação e não há partidos... Mas não há... mas não há partidos presentes. Não, por e-mail pode, não pode, é desta reunião, não é? E, portanto, não havendo partidos presentes, nós não podemos, em nome da Comissão, sem direito de pronúncia, assumir, embora, enfim, vamos considerar que não existe nenhum problema quanto a isso, que os partidos estão a anuir em algo que desconhecem, não é? Portanto, isso não é possível. Portanto, eu não vejo mesmo alternativa a não ser retirar este ponto e colocá-lo para a próxima reunião, sendo certo que o método, se quiserem consensualizar um voto, terá que ser entre os partidos. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Pegando na que disse, na preocupação que foi expressa pela deputada Helga Correia, que me parece correta, e sem pôr em causa o procedimento que o Sr. Presidente está aqui a referir, o que me parece é que talvez possamos conciliar, porque o problema de não estarem aqui os partidos, nós possivelmente vamos tê-los de novo na próxima semana. Portanto, eventualmente, e se houver a concordância do proponente, em primeiro lugar, que é soberano, porque o voto é do Chega, e dos outros partidos, eventualmente poderíamos ter aqui uma metodologia de perguntar se haveria oposição, não, acho que é melhor haver pronúncia, para os partidos se pronunciarem durante a semana, se concordam em assumir este voto como da Comissão. E assim, na próxima semana, nós teríamos na ordem de trabalhos já o voto da Comissão. Mas atalharíamos aqui um bocadinho este procedimento, porque eu temo que tenhamos de novo o mesmo problema, pronto, como é normal na dinâmica aqui da Comissão.
Sim. Naturalmente que a Comissão, neste momento, tem poder para votar por maioria com quórum verificado um voto. O único problema é não haver conhecimento prévio por parte dos restantes partidos da questão. E, portanto, passamos então a assumir para a orientação dos serviços neste tema que o voto que chegou ontem à Comissão, o voto intitulado 850 anos, o texto merece o acordo dos partidos que estão aqui já presentes e vamos colocar à votação por e-mail de toda a Comissão se há alguma objeção a que seja assumido como um voto no seu conteúdo integral da Comissão e votaremos na próxima reunião. E assim acho que conseguimos resolver o problema. Se não houver oposição a isto, ficávamos assim, mas será dada a Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não só para dar anuência, a sugestão do Partido Social Democrata é só para atalharmos caminho, porque se nós deixássemos, adiássemos isto para a próxima reunião, íamos nessa reunião estar a discutir isto todo e remetíamos para a semana seguinte a chegada a um consenso relativamente ao texto e à proposta de voto, e se ia levar a também protelarmos para a semana seguinte a votação em plenário, e acho que não há necessidade disso, e a decisão que o Sr. Presidente aquilo que propôs agora o Sr. Presidente é uma decisão para nós acertada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vai já seguir. Então damos por concluído este ponto. Ponto dos outros assuntos, não tenho nenhum. E não havendo mais temas... peço desculpa, tenho só um tema, mas é um tema muito simples. Relativamente à apreciação da especialidade do projeto 389, das audições que estão a ocorrer, temos aqui uma situação que o senhor professor Abel Paiva, não é este o e-mail, mas é este, é. O senhor professor Abel Paiva respondeu, nós tínhamos indicado que, ponto prévio, que o professor Abel Paiva e a doutora Cristina Caetano, o coordenador da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados pela área da saúde e pela área da segurança social, respectivamente um e outro, que responderiam por escrito. Sucede que aqui, ao contrário de outros, ao termos essa solicitação, o senhor professor Abel Paiva respondeu dizendo que preferia expressar presencialmente esses contributos e então vamos, com a vossa concordância, naturalmente, não há nenhum obstáculo quanto a isso, passar a uma audição presencial. A ideia seria fazer isto na terça-feira, sim, à tarde ou de manhã, porque há um ponto que tem a ver com os membros do Governo. Nós estávamos à espera de concluir, é o segundo ponto que coloco neste tema, nós estávamos à espera de concluir as audições das diferentes entidades para passarmos às tutelas, e neste momento temos o Ministério do Trabalho e o Ministério da Saúde, e nomeadamente a Secretaria de Estado da Ação Social e da Inclusão, portanto depois tem que ser agregado, que ainda não pedimos através do MAP, enfim, o agendamento. Pela nossa parte, creio que não existe nenhum obstáculo a que possamos pedir isto já para a próxima semana, eventualmente, terça-feira, caso haja essa disponibilidade por parte dos seus membros do Governo. Bom, não havendo, teremos que conversar. Mas, se calhar, propor já essa slot, eventualmente.
Sendo certo, quarta-feira, a audição regimental.
Sendo certo, quarta-feira, a audição regimental, sim. Mas isto é sobre...
Senhor Presidente, nenhuma oposição à metodologia. A minha pergunta, e é uma pergunta construtiva, e acho que se calhar pode ser do agrado dos membros do Governo, ou pelo menos de um deles, Nós temos audição regimental na quarta-feira. Se calhar era mais útil, se a senhora ministra assim o entender, que houvesse na audição regimental, no final, uma ronda específica sobre a questão deste processo. Não sei, é uma sugestão. Sim. Para nós, a senhora ministra vem cá às vezes, todas que tiver que vir. Mas uma vez que no dia seguinte vem a audição regimental, eventualmente...
Isso podemos fazer, mas da experiência que temos das outras audições regimentais, começam às 9, acabam às 2 da tarde, não é?
Certo, é verdade.
Não sei se acrescentar uma ronda, só colocar, para mim não há problema. Temos também a informação que a senhora ministra da Saúde já virá ao Parlamento na próxima semana, na terça-feira, às 17 horas, à comissão à CPI do INEM. A ministra da Saúde, que também está escalada, portanto, eventualmente vindo... por exemplo, se puder. Ou, sim, depois será difícil, talvez antes.
A conjunta, se calhar, não é? Fazemos antes a conjunta, depois fazemos o tarde.
Senhora deputada, teria que ser antes. Senhora deputada Helga Correia.
Muito obrigada, senhor Presidente. Relativamente aos coordenadores da rede, nada a obstaculizar. Se querem dar contributos presencialmente, nós também poderemos questionar naquilo que for os contributos que eles deixam a esta casa. Relativamente aos membros do Governo, acho que deve ser... solicitado ao MAP para verem as disponibilidades das senhoras ministras. Se a senhora ministra da Saúde está cá no INEM, entende que tem possibilidade, disponibilidade para estar. Agora, relativamente à ministra do Trabalho, estarmos a pedir para ser nesse dia e prolongar, nós sabemos que essas, nada a obstaculizar, se o membro do Governo assim entender, mas depois temos plenário às 3, há reuniões de comissões que reúnem também às vezes às 2, e tem que haver aqui uma sensibilidade também para não prolongar as reuniões, até porque sabemos que as audições regimentais há outras senhoras e senhores deputados que, por norma, intervêm naquilo que são as perguntas mais regionais e distritais, e não sei se não vai prolongar, e depois se a qualidade da audição relativamente a esta matéria se perde um bocadinho naquilo que é o cabalgar e a preocupação da hora de almoço. Mas, se o membro do Governo estiver disponível, não, nada a obstaculizar.
Sim, Sr. Presidente, só para complementar, quando referiu a Ministra do Trabalho e Ministra da Saúde, refere também a Secretária de Estado da... Não, foi engano.
Sim. Era uma proposta inicial da Iniciativa Liberal. Isso, na tabela, mas que entretanto ficou agregada no Ministério, e portanto vindo a tutela máxima, digamos assim, não fica prejudicado. Pode vir também a ser acertado, quer dizer, os membros do Governo é que pode vir a equipa. Não é?
Só um alerta... dentro da possibilidade da gestão destas reuniões. É que faz sentido que seja a senhora Ministra do Trabalho a vir depois da senhora Ministra da Saúde.
Muito bem. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Senhor Presidente, só para concluir este ponto, e naturalmente concordando que deve ser dada primazia aos senhores membros do Governo.
Um pouco ruído, peço desculpa só mesmo para... Vamos.
Deve ser dada primazia aos senhores membros do Governo, como é óbvio, na gestão da sua agenda e da orientação do seu trabalho, que é muito, muito exigente, não existindo confirmação, até num prazo razoável, não é, de que venha alguma das senhoras ministras na terça-feira, eu pedi apenas para que, então, a audição do especialista, do professor Abel Paiva, fosse à tarde, porque escusamos de terem os deputados mobilizados para um dia inteiro. Não é por mim que eu imagino, sou de Lisboa, mas há deputados que não são, e, portanto, era nesse sentido.
Eu, como deputado expatriado, reconheço essa preocupação. Exatamente. Então vamos fazer assim, por ordem, tentamos junto do MAP, ainda hoje, com uma resposta, quer dizer, também eu presumo que a senhora ministra possa dizer, olhar para a agenda e dizer se pode ou não, até amanhã, não é? E tentamos na terça-feira, atendendo que vem cá, procurar uma hora antes, ou uma hora e meia antes, ou que seja, duas horas antes, marcar esta audição. Enfim, e em função disso tentar depois acomodar a outra audição do professor Abel Paiva. E da doutora Cristina Caetano. Só um último tema ainda relacionado com isto. Nós temos feito as grelhas, também tem que ser por consenso, tudo nesta casa implica sempre estes. É a Casa da Democracia. Nós temos feito uma grelha que atribui às entidades 10 minutos finais. Eu creio que é de bom tom institucional que nas grelhas com membros do Governo possamos dar o mesmo tempo da soma das intervenções dos grupos parlamentares e dos partidos na grelha anterior, como fizemos agora com o Dr. Luís Paes Antunes, e portanto creio que temos que subir um degrau institucional nessas audições e faria usaríamos essa grelha então aos membros do Governo. Pronto, Assim sendo, a reunião está concluída. Terá sido a reunião mais rápida da sessão legislativa e, portanto, vamos fazer todas a partir de agora ao meio-dia, porque acabam mais cedo.